Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
O secretário-geral do PS, António Costa, reuniu hoje com Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, classificando António Costa à reunião de interessante. Também no final da reunião, António Costa disse que há margem para uma aproximação de posições entre os dois partidos. Já Catarina Martins justificou a convicção, dizendo que o governo de coligação não terá apoio ao Parlamento, como nos dá conta a jornalista Judite Menezes e Sousa.
Tanto o PS como o Bloco de Esquerda falam numa solução de governo sólido e estável. As divergências são para limar no trabalho técnico se segue e mesmo sobre a proposta do PS, que o Bloco contesta, de reduzir a taxa social única, existe margem para o entendimento, diz António Costa.
E havendo um objetivo comum, há obviamente formas diversas de procurar alcançar este objetivo. Nós propunhamos uma, o Bloco tinha outras e verificamos que há margem para, no quadro das reuniões que se vão seguir, podermos aproximar posições e reduzir divergências.
O secretário-geral do PS considera que a reunião foi muito interessante e que o trabalho vai prosseguir.
Como foram identificados um conjunto de matérias, que são matérias que podem dar suporte a um entendimento sólido, estável, que permita trabalharmos neste novo quadro parlamentar, ficou assente que iríamos agora desenvolver um conjunto de trabalho técnico que permita concretizar esses pontos, limar divergências, ou procurar, pelo menos, diminuir, reduzir esse grau de divergências.
Costa espera receber esta tarde a proposta enviada pela coligação PSD-CDS, a quem remete o ónus de apresentar soluções de governabilidade.
A maioria que existia perdeu a maioria, e, portanto, neste momento, tem que procurar criar condições de governabilidade.
Depois de hora e meia de conversa, Costa diz que a reunião com o Bloco foi muito interessante. Do lado bloquista, Catarina Martins sublinha que o eleitorado deu força para que o Bloco seja indispensável. O partido assina, por isso, a certidão de óbito ao governo de coligação PSD-CDS.
No que depende ao Bloco de Esquerda, fica hoje claro que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas acabou. Hoje falámos de um programa de governo que possa respeitar o emprego, os salários e as pensões e parecem-nos criadas as condições para que assim seja. Começámos também a conversar sobre condições de política económica básica, porque um governo precisa de ser pensado juntamente com um orçamento de Estado. Não estamos ainda a trabalhar no orçamento, isso seria prematuro, mas pusemos já em cima da mesa condições essenciais para uma solução de estabilidade.
Depois do acordo do PCP, agora também o Bloco dá força a uma solução de um governo apoiado pela esquerda. Tanto comunistas como bloquistas dizem-se disponíveis até para funções governativas, embora não seja para já esse o cenário em cima da mesa.
E esta tarde o secretário-geral do PS esteve reunido com o PAN após a troca de impressões de cerca de 40 minutos na sede do partido em Lisboa. António Costa revelou ter recebido um documento com várias questões que têm ocupado a sétima força política a conquistar um assento na Assembleia da República, prometendo que o mesmo irá receber a melhor atenção. Ora, o líder socialista, depois da reunião com o PAN, seguiu para o Palácio do Belém para então reunir com o presidente da República, Cavaco Silva, uma reunião que ainda decorre. O número de candidaturas a apoios para a recuperação de imóveis infestados com térmitas nos Açores mais do que duplicou em apenas um ano, Artur Melo.
Em declarações à Lusa, Carlos Faias lembrou que durante este ano o Governo Regional recebeu 41 candidaturas contra apenas 17 em igual período do ano passado. Isto significa que há um aumento de cerca de 140% no número de candidaturas, anotou o governante. E comparando as candidaturas de 2015 com o número de candidaturas desde que o programa existe, ou seja, desde 2005, este número representa cerca de 70%. O diretor regional da Habitação admite que, apesar de terem conhecimento do problema, há proprietários que ainda se recusam a intervir nas suas habitações. Apesar disso, Carlos Faia espera que as intervenções que agora serão realizadas possam dar origem a outras através do efeito de imitação ou propagação. O Governo disponibiliza apoios para o combate à infestação e também à recuperação de habitações danificadas pelas térmitas, que vão desde a bonificação de juros na contratação de empréstimos até subsídios a fundo perdido a uma média de 15 mil euros por habitação. Só este ano o Executivo prevê gastar cerca de 500 mil euros nestas intervenções. O Governo está a desenvolver, juntamente com a Universidade dos Açores, um plano de intervenção por um período de 10 anos, destinado a controlar a praga das térmitas nos Açores. Carlos Faias acredita que será possível controlar o crescimento das térmitas no arquipélago, mas considera que a erradicação será difícil.
Nos Açores, o combate à infestação das térmitas é uma competência repartida entre a Secretaria Regional da Solidariedade Social e a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. E a Secretaria Regional da Ciência recebeu 71 candidaturas para projetos de investigação, nomeadamente para as áreas da agricultura, pescas e turismo. Como referiu Fausto Brito, secretário regional da tutela, estão disponíveis 2,9 milhões de euros.
Dentro dessas 71 candidaturas, houve uma boa distribuição pelos eixos prioritários da nossa estratégia regional para o desenvolvimento, para a especialização inteligente, que são a agricultura, a pecuária e a agroindústria, que teve 26 candidaturas, cerca de 37% das candidaturas totais apresentadas, o mar e as pescas, 19 candidaturas, cerca de 27%, e o turismo, 16 candidaturas, que corresponde a 22% das candidaturas. Para além destas, apareceram ainda 10 candidaturas que são transversais a mais do que um eixo prioritário, correspondem a 14% do total apresentado e que se enquadram em mais do que uma categoria, cruzando o mar e turismo, ou agricultura e turismo.
Os resultados das candidaturas serão conhecidos em novembro. Até 2019 serão lançados mais dois concursos que totalizam 9 milhões de euros. Luís Neto Viveiros, secretário regional da Agricultura e Ambiente, afirmou hoje na Madalena do Pico que desde a classificação da paisagem da cultura da Vinha do Pico pelo Unesco, os apoios públicos, entretanto criados e reforçados, permitiram duplicar a área de vinha em produção naquela ilha.
Desde a sua criação até o final do ano passado, foram aprovadas 123 candidaturas de reabilitação, a que corresponde uma área de cerca de 120 hectares de vinha e um apoio financeiro global da ordem dos 2,4 milhões de euros, exclusivamente suportados pelo Orçamento Regional. No âmbito da reabilitação, o apoio público ao investimento será este ano de mais de 500 mil euros. No âmbito da manutenção, o encargo financeiro foi de mais de 371 mil euros, ou seja, só este ano direcionamos mais de 800 mil euros de fundos regionais para apoio à revitalização da vinha na área protegida desta cultura aqui na Ilha do Pico. Em simultâneo, foi contratada a manutenção de cerca de 158 hectares de vinha, abrangendo mais de 200 de beneficiários, a quem foram atribuídos apoios globais de quase 2,4 milhões de euros.
Neto Viveiros falava hoje na sessão de encerramento do seminário Vitur, que reuniu no Pico representantes das regiões vinheteiras classificadas como Património Mundial pelo Unesco.